Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro, meu caro presidente Paulo Paim, quero aqui, antes até do tema que vou tocar, aproveitar aqui da tribuna, já que não tive a oportunidade de participar hoje pela manhã da transmissão de cargos, tanto no caso do Ministério da Casa Civil, quanto os outros ministérios. Então, portanto, por conta, meu caro Paulo Paim, até das tarefas aqui na nossa Comissão de Infraestrutura, as questões, inclusive, envolvendo aqui a pré-sessão do Congresso, que terminou na pressão ou na falta de pressão não acontecendo. Né? Aliás, o Congresso, senador Paulo Paim, que aprecia, eu diria, até mais de 3 matérias importantes que nós temos nos relacionado. Eu digo nós até porque esse é um embate que nós tivemos a oportunidade aqui de travar desde o semestre passado, a própria questão do reajuste dos servidores, a principal questão envolvendo o salário mínimo, principalmente a correção dos valores dos trabalhadores aposentados, a um dos vetos importantes para a economia, na minha opinião, muito mais importante até do que a CPMF, essa questão dos terrenos de marinha e a possibilidade de investimentos em cada cidade, nas cidades pelo país afora. Então, hoje nós tínhamos ainda uma sabatina com um representante do governo para o DENIT, as matérias na Comissão de Constituição e Justiça, portanto, e Vossa Excelência, inclusive, estava envolto, ou literalmente absorvido, pelo debate sobre a questão da educação, e vi Vossa Excelência ali por diversas vezes até aplaudindo uma das boas intervenções. Então, nós não tivemos a oportunidade de participar da transmissão de cargo ali no, principalmente na Casa Civil. Então, portanto, quero daqui dizer ao meu companheiro Jacques Wagner que não foi possível a nossa presença lá, mas antes até da presença, apesar dele não ter respondido a nossa mensagem, o que é um negócio até estranho, porque quando governador, eu até, era uma das coisas que eu sempre exaltava no companheiro Jacques Wagner, que todas as mensagens que a gente mandava para ele, meu caro Dário, ele respondia imediatamente. Então, portanto, deve ter acontecido, ou eu estou com o telefone errado, o ministro novo já está de telefone novo, né, ou talvez ali as tarefas em torno da questão do novo ministério já, essas tarefas não permitiram nem que ele respondesse. Espero que isso não seja um sinalizador ruim, mas eu ainda quero acreditar naquilo que eu falei a semana passada, e inclusive que mandei na mensagem para o governador Jacques Wagner, que desde a sua indicação, nada contra o ex-senador Aloysio Mercadante, mas pelo menos reacendi a esperança de que o governo colocaria um canal, que aliás é uma cobrança que eu tenho feito aqui, meu caro Maranhão, desde janeiro, com quem a gente conversa do governo. Então, eu diria até que minha esperança reacendeu muito com a chegada do governador, o ex-governador Jacques Wagner à Casa Civil, né? Não pela sua relação de baianidade, mas principalmente pelo histórico que o ex-deputado, ministro, ex-governador, hoje ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, acumulou em toda a sua trajetória. Wagner é um homem do diálogo, uma figura que tem uma capacidade impressionante de lidar da política, inclusive, eu diria até com uma soma de fatores que eu poderia classificar, aliás, até não é nem minha atribuição, porque eu não sou do ramo, meu ramo é outro, não é a análise de ninguém do ponto de vista do seu comportamento, mas eu poderia dizer que Wagner é uma das pessoas que eu conheci aí na trajetória da política, com inteligência emocional muito aguçada. Portanto, sabe lidar com os momentos de dificuldades e sabe lidar, inclusive, nos momentos de adversidade. Então, portanto, quero aqui dizer ao meu companheiro Jacques Wagner que nós estamos aqui, Paulo Paim, até já tínhamos conversado isso, à disposição para contribuir e até, eu diria, de forma muito verdadeira, assim, alegres, porque nós sabemos que o ministro Jacques Wagner é uma pessoa que tem essa questão como um princípio e não como uma manipulação, nem tampouco como uma ferramenta só de governo para momentos de dificuldades. e digo como um atributo de vida que é o diálogo, a busca, e de certa forma, até o respeito às pessoas, que às vezes a gente reclama muito isso, né? Você liga para um ministro e o ministro só liga para a gente aqui no dia nas noites de votações aqui, ou nas tardes, como o caso do Congresso. Eu até costumo dizer, viu, Dario, que em dia de votação eu desligo o celular. Você não quis falar comigo antes, na hora da votação também não. É melhor não ligar, porque senão eu posso julgar até que pode ser um engano, e aí eu posso até cometer, achar que é um trote, posso cometer até uma grosseria. Mas acho que o ministro Jacques Wagner é uma figura, eu diria, diferenciada. Acho que esse é um grande ganho para o governo da presidente Dilma nesse novo quadrante, que é a chegada de alguém à Casa Civil que pode retomar esse importante diálogo com o Congresso, com a sociedade, com os partidos, com os governadores, e principalmente para dentro. Acho que essa é uma função que eu tenho plena convicção que o governador Jacques Wagner tem, o ministro Jacques Wagner tem todas as condições de fazer, que é a liga interna, que é uma coisa que a gente sente que falta às vezes no governo. Então, ele pode dar essa liga, a partir da Casa Civil, ter a capacidade, inclusive, de comandar a estrutura de governo para dentro, diálogo com os ministros, para que isso, inclusive, saia mais. Então, portanto, quero dizer ao meu companheiro Jacques Wagner que, com muita alegria, a gente recebe a chegada dele e com muita esperança que a gente possa, inclusive, fazer, eu diria até, o nosso dever de casa e, ao mesmo tempo, ter a certeza de que nós vamos encontrar não só um canal, como também uma caixa de ressonância das melhores ali no Palácio do Planalto, para que a gente possa dialogar cada vez mais e reverberar as nossas ações. E uma delas, meu caro Dario, meu companheiro das nossas Catarinas, ou da Santa Catarina, tem a ver exatamente com o desenvolvimento para o nosso Estado. Ontem nós recebemos aqui a visita do ministro Levy, mais uma vez, que eu quero até ressaltar, o ministro Levy nesse aspecto até tem sido extremamente, tem se colocado extremamente à disposição, tem buscado dialogar, mas é importante a gente sair só da intenção para a ação. E um dos pontos centrais, é por isso que eu me refiro aqui à Bahia, Santa Catarina, é exatamente a política que devolva a esses estados a possibilidade de ganhar as condições para a atração de investimentos. O estado de Vossa Excelência, meu caro senador Dario, é um estado que potencializou muito a política de desenvolvimento e atração de investimento na área de tecnologia. Nós vamos fazer mais, é o que nós estamos fazendo na Bahia. Agora há pouco, por exemplo, acabei de falar com o governador Rui Costa, que está numa missão na Europa. Eu iria viajar hoje para me encontrar com o governador, não fui por causa da sessão do Congresso, cancelei minha viagem. Mas teremos aí, o governador chega amanhã à cidade de Stuttgart, na Alemanha, onde começa um seminário importantíssimo sobre energia solar e até a convite do governo alemão para apresentar as empresas na Alemanha o cenário brasileiro para essa área, e uma das tarefas que eu teria, inclusive, era apresentar o que é que nós estamos fazendo no Congresso Nacional e também quais as condições, meu caro Paulo Paim, para a atração desses investimentos. Não basta só trazer empresas da Alemanha para cá, mas é necessário, inclusive, firmarmos compromissos com o desenvolvimento local, tanto na área de energia quanto em outras áreas. E até na segunda, também no dia 12, nós teríamos uma reunião, portanto, a reunião acontecerá sem a minha presença, é óbvio, lá com um dos institutos, um dos maiores institutos da Europa, chama Fraunhofer, que é um instituto que se notabilizou no mundo inteiro pela sua capacidade de desenvolvimento de pesquisa aplicada, ou seja, com efeito na ponta. O encontro acontecerá na cidade de Freiburg, que é exatamente um dos locais na Alemanha onde mais esse instituto se aplica na questão das fontes alternativas. Freiburg é uma das cidades mais avançadas, considerada até a cidade mais verde, do ponto de vista da utilização de fontes alternativas. E o instituto tem nessa cidade o seu principal centro de desenvolvimento. Eu estou falando do instituto que é um dos mais fantásticos do mundo. Além dessa questão, eu estive com um dirigente desse instituto na sexta-feira próximo passado na cidade de Salvador, o Dieter, e nós tivemos a oportunidade de conversar já na pré-agenda, onde nós também vamos fazer lá um debate sobre as aplicações da chamada internet das coisas na área da saúde. O instituto está sediado no Brasil, na Bahia, lá no nosso parque tecnológico. Então, portanto, esse é um dos pontos da conversa que nós vamos ter com o Levi, para avançar. E é por isso que eu acho que é importante a entrada de alguém como o governador, ex-governador Jacques Wagner, para de uma vez por todas resolver essa questão. Como é que a gente facilita a vida dos estados do Nordeste, do Norte, ou os estados do Sul? O Rio Grande do Sul passa por diversas dificuldades. Portanto, se a gente não adotar políticas no chamado remodelagem do Pacto Federativo, nós não vamos atrair mais ninguém. E vamos enfrentar um dos piores momentos daqui para frente, que é o desemprego, o desinvestimento e, portanto, a quebradeira local. E, na minha opinião, esse ponto é o ponto de inflexão, esse ponto é o ponto decisivo, e me refiro aqui à política, inclusive, do ICMS. Ouvimos ontem do ministro Levi que há a total disposição dele. Na casa nós temos aqui duas peças importantes, a resolução número 1 e a medida provisória que nós já avisamos ao ministro, que a intenção nossa é transformar essa medida em emenda à Constituição. Portanto, não queremos aprovação de fundo constitucional, senão desta maneira, porque se não criar fundo por medida provisória, qual é a garantia que nós teremos? Fundo para estimular desenvolvimento, mas não há garantia de recurso? Não resolve. Fundo para garantir, inclusive, as compensações, ou melhor, compensar as perdas, sem a garantia constitucional? Não resolve, meu caro pai. Então, portanto, essas duas medidas são importantes. A ideia é que a semana que vem nós já circulemos aqui pelas senhoras e senhores senadores o texto dessa medida provisória, agora transformada em PEC, portanto, transpondo para uma emenda à Constituição aquilo que é a criação dos fundos. E é fundamental que o governo se jogue. Quero insistir, a presença do governador Jacques Wagner na Casa Civil vai ajudar muito, porque ele vem com a experiência de 8 anos no governo da Bahia, e um governo que aplicou muito esse dever de casa. Durante a gestão do governador Jacques Wagner, foi o período de maior atração de investimentos, principalmente para essas fontes alternativas, eólica, solar. O último leilão, a Bahia teve a oportunidade de se apresentar na maior parcela dos projetos ali no leilão, e é isso que o governador Rui Costa está fazendo agora. Nesse exato momento, ele está na Itália, visitando e conversando e apresentando a empresários italianos dessa área a Bahia como um potencial, com grande potencial para investimento. De lá o governador vai para a Alemanha, depois o governador vai ao norte da Espanha, lá na cidade de Bilbao, a visita inclusive a Gamesa, que é uma das empresas que já instalada na Bahia opera parques, ou melhor, é uma empresa sediada que já monta na Bahia diversas questões do chamado da estrutura eólica, como geradores, e, portanto, todos os periféricos. É importante esse elemento. Agora, a decisão fundamental, na minha opinião, tem a ver com essa remodelagem do Pacto Federativo. Se não fizermos isso, de nada vai adiantar. Mexer nessa estrutura, não é possível mais você sobretaxar, você, inclusive, aumentar a carga. Por isso que eu estou me posicionando contra a CPMF. Eu acho que esse é o momento, inclusive, da gente até trabalhar as outras alternativas e não tirar o oxigênio de quem está de pé. Então, portanto, é reduzir esse ICMS, é criar as condições para você estimular o investimento local, é repaginar completamente as estruturas locais. Não há mais espaço para guerra fiscal. Não tem mais, até porque o cenário é um cenário de muita dificuldade, juros lá em cima. Eu ouvi aqui na estante o senador Ferraz falar dos problemas ocorridos agora no leilão do setor de petróleo. Isso nós vamos ter daqui a pouco dos leilões do setor elétrico, daqui a pouco nós vamos ter em outras áreas, porque aí nós vamos combinando diversos fatores: insegurança jurídica, alto custo do dinheiro e uma baixa resposta a partir das investidas de negócio. Então, portanto, é fundamental que nós criemos um ambiente satisfatório, um ambiente capaz de apresentar boas condições para a gente atrair investimentos. E eu acredito que isso só se dará na medida que o arcabouço legislativo apontar para uma redução drástica dessa carga tributária e a gente tiver as condições efetivas para o desenvolvimento. Por isso que é preciso ter muito cuidado. Não adianta ficar falando aqui que nós vamos fazer coisa para Estado, código de mineração e não sei o quê, coisa... E a gente não consegue resolver um problema crucial, que é a capacidade dos Estados, inclusive, voltarem a investir. Então, portanto, essa é uma questão fundamental. E aí eu quero encerrar, meu caro pai, dizendo que eu vou continuar fazendo essa cobrança aqui. Nós vamos fazer reunião da Comissão do Pacto Federativo a semana que vem, na próxima terça-feira, cujo objeto central é discutir essa matéria. Que hoje teve uma boa audiência na CDR, agora já fizemos audiência, já discutimos, agora chegou a hora da gente, inclusive, botar isso para funcionar. Então, o Congresso Nacional e, principalmente, o Senado não pode simplesmente achar que essa questão vai passar batida e a gente não definir isso uma vez por todas. Assim como também aguardamos ansiosamente o projeto que convalida os benefícios que foi para a Câmara dos Deputados. Era isso, meu caro Paulo Paim, que tinha a dizer. Muito obrigado.